de consciência física, de dinheiro e tal, mas, cara, tá aí, né? O grande vidro só aconteceu porque ele talvez ficou fora do apartamento e viu pó em cima do vidro lá atrás e voltou, não, vou fazer isso aqui, assim. Também teve um acaso ali no momento, né?
Eu lembro também aqui do Ferreira Goulart, que além de ter sido um grande poeta, ele era um grande crítico de arte também, e ele é, de certa maneira, o ideólogo lá do neoconcretismo carioca, né? Que acabou sendo uma certa resposta ao concretismo paulista, né?
Sim.
E só que, curiosamente, com o decorrer do tempo, o Ferreira Goulart, ele até politicamente ele vai mudando, né?
Sim.
Ele que era comunista, depois ele vira outra coisa. Mas curiosamente, ele, tudo que ele gostava, tudo que ele até ajudou a montar como ideário lá dos neoconcretos, ele acabou rebatendo e indo contra depois,
sim,
né? Principalmente
sim.
No último período, que ele era colunista da Folha,
ele
escrachava o próprio Duchamp, né? Dizendo que a arte contemporânea não prestava, né? Ele sempre pegava obras assim pra... Então, por exemplo, tinha uma obra que era com formiga, ele dizia que aquilo era uma excrescência, aquilo não era obra, e daí valorizando o passado de uma arte mais completamente oposta à coisa conceitual, que aí é uma coisa mais quase didática, né? Aquela coisa mais padronizada das escolas e tudo mais, né? É uma coisa curiosa isso, né?
Eu penso bastante no Ferreira Goulart. Eu acho que ele é um eco. E ele sofreu muito por um processo muito narcísico. Porque ele foi eleito o cara. É que você pensa assim, por exemplo, os muralistas mexicanos, o Diego Rivera, o Siqueiros e o esqueci o nome do terceiro cara. Chegava um gringo lá na cidade do México, eles não deixavam o cara trabalhar lá. Né? Inclusive a mulher dele, a Frida, quando ela foi para Paris, a convite do Marcel Breton lá, ela falou, esses caras são os malas. Esses caras, eles vivem processos egocêntricos e narcísicos muito grandes. Esses caras não sabem de nada, eles são os machistas, são o cacete. A mesma coisa acontece com o Oswald e a Pagu, por exemplo, né? As mulheres sempre foram muito abafadas nesse aspecto. E parece que o Ferreira, se você... Agora o Décio está morto, mas na época, aquela conversa do Décio, até do próprio Leminski, que eu estava lendo as cartas do Regis, depois que a gente falou sobre o Regis, eu fui ler o livro que eu tenho, e eles reclamam muito, já lá nos anos 70, que o Ferreira Goulart virou essa figura pomposa, que foi o eleito, né? Sempre os grupos têm os caras eleitos e parece que a voz dele é a que fica. Então, toda a história do Ferreira, no final, ele tinha problemas de família, com o filho, que era especial e tal, acho que ele foi se amargando e aqui no Brasil a gente viveu esse eco com ele, né? De ser um herói, né? E ele parece que tudo que ele leu foi por água abaixo, porque, né, se ele leu Otávio Paz, se ele leu todos esses caras e teve essa postura no final, é uma pena, né? E a gente tá falando dele aqui no final como uma figura meio pífia, né?
Mas curiosamente também, um pouco antes dele morrer, apesar de toda essa negação, né, que a gente tá falando, quando eles começaram a recolher documentos, materiais do próprio neoconcretismo, que virou alguns livros, inclusive, ele, ao mesmo tempo, ele puxa para ele toda aquela responsabilidade de novo. Então, os pintores, os escultores, né? As duas Ligias, né? A Clark, e Papp, a Clark, e outros, elas ficam meio que em segundo plano e ele como se fosse a figura central. Então, não deixa de ser outra coisa curiosa também, né? Porque ele nega, né, o que ele fez, mas ao mesmo tempo, na hora de fazer aquela última assinatura antes de morrer, ele se coloca como o cara que fez também, né? Então
São processos narcísicos, eu acho, mais do que egocêntricos, eu acho. Sabe? São processos assim que eu vejo que aqui no Brasil, assim, né, a gente tem esse, falando em cânone, né? Eu gosto muito de falar do Macunaíma, né? O Mário de Andrade é uma figura um pouco distante desses caras, mas era um grande intelectual perto deles. Não era também um grande cara que fazia uma propaganda dele mesmo tão eficiente quanto esses outros caras fizeram. E esses caras são eleitos por um pequeno grupo intelectual, e isso mostra uma questão meio rasa, assim, desse colonialismo brasileiro, né? Ele acaba se colocando como um cara eurocentralizador, né? Um cara que detinha um poder e queria ser o símbolo daquela geração, e na verdade ele não era. Porque a obra da Lígia, e tocando no Hélio e tal, a PAP também, mas eles foram fundamentais para alavancar o que aconteceu na arte contemporânea dos anos 80 no Brasil, né? Eles são os primeiros desbravadores, né? O Hélio foi para Nova York nos anos 70, viveu tudo aquilo. Tanto é que ele fez aqueles trabalhos porque ele tinha uma consciência muito maior, ele era um cara muito mais obcecado, talvez com as ideias dele, com o que ele queria. E a Lígia também, as cartas dele com a Lígia mostram isso, né? A Lígia, ela era uma herdeira, e ela foi para Sorbonne, foi para Paris e ficou lá, tipo, vivendo de tudo que a família tinha usado. E quando ela encontrava com o Hélio, sempre tinha uma garrafa de uísque para eles tomarem, sentarem, conversarem, fazer o que tinham que fazer. Mas eram aquelas figuras que vão abrindo as bandeiras na frente. Daí vem o Ferreira Goulart, toda aquela turma que se intelectualizou e ganhou todos os louros, enquanto esses caras eram os operários que fizeram uma coisa fantástica, né?
A Tropicália, já que você citou o Hélio, lhe deve praticamente até o nome, né? Então tem toda uma história ali. Cleverson, vamos refazer o brinde, reavivar o brinde. E aí agora eu queria... as suas referências mais afetivas, assim, de artista, qual que seriam? Tem alguns nomes-chave, assim, ou é muita coisa que não dá nem pra condensar em algumas figuras, assim?
Cara, essa história de... Às vezes as pessoas cansam de eu falar de Nova York e tal, mas eu fui pra lá porque eu gosto muito desses caras que chegaram já nesse finalzinho de Nova York ali, né? Então tem muita gente incrível que defendeu e que levantou certas, né, bandeiras que, cara, na época, quando o Donald Judd ou o Gordon Matta Clark ou, sei lá, todos esses caras do minimalismo americano, cara, eles também... Eles comiam uma comida simples, estavam fazendo aquilo, e eles não estavam nem um pouco preocupados com o mercado. Mas o mercado, naquele momento, viu que aqueles caras eram os caras que estavam falando de uma voz que tinha nos Estados Unidos. Até meio heróica, de uma maneira romântica, falando. Então eu sou muito ligado nessa turma, né? Eu acho que ali, aquele momento efervescente do pré-modernismo em Paris foi muito interessante, assim, né? Mas, cara, tem muitos nomes, assim, eu acho. Eu acho que, obviamente, o Picasso é uma figura simbólica muito grande. Duchamp também. A literatura no começo do século, o próprio dadaísmo, né? Que o dadaísmo foi uma resposta. As pessoas não pensam muito nisso, mas o dadaísmo foi uma resposta aos caras que foram para os frontes de batalha, porque o Bataille e o André Breton eram médicos. E eles foram para as trincheiras, e o resultado das primeiras grandes guerras, da primeira grande guerra, quando eles estavam ali operando as pessoas, a face desfigurada, foi uma resposta ao que estava acontecendo. Então tudo o que acontece no começo do século, né, que é a saída da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, o advento da Primeira Guerra, o advento da ideia do pessimismo, né? Que foi o Fitzgerald, esqueci o primeiro nome dele, que fez aquele livro To the End of All of That, que na verdade marca o começo do pessimismo. Ele escreve esse livro quando os cientistas se viraram e começaram a fazer as armas químicas. Eu esqueci o primeiro, eu sempre esqueço o nome. Mas ele fez esse livro que, na história, marca o começo do pessimismo. E o advento das guerras, eu acho que é algo que a gente está vivendo até hoje. Né? a cultura da morte, que é a cultura da guerra, ela foi metabolizada, e hoje você vê uma menininha entrando na escola com um tênis que tem um monte de caveirinha. As caveiras, na verdade, são os símbolos, um resquício desse momento das primeiras guerras. Isso foi se metabolizando e a gente chega no advento do 11 de setembro, que são o evento mais importante desse século até agora, que foi televisionado e transmitido ao vivo.
E essa necropolítica atual...
E a necropolítica vem daí, né? Essa coisa do... A gente tenta negar isso, mas o terceiro Reich é realmente a reminiscência do que aconteceu na Alemanha e os caras foram para dentro do Pentágono.
Sim.
Então, o que a gente está vivendo hoje é fruto ainda desse pequeno período de 100 anos que a gente está vivendo, que a gente não consegue nem ainda pensar. Daí vem a IVV, vem a Marina, vem, sei lá, até o Jeff Koons, de uma maneira mercadológica, mas o Warhol já falava disso, né? Então a gente vive um período que artistas inconscientemente mostraram isso pra gente, mas a gente não consegue ainda contabilizar historicamente. Sim. Eu acho, minha opinião.
Você falou vários nomes sensacionais, aí eu vou pinçar um aqui.
Uh-huh.
O grande poeta André Breton, uh-huh, surrealista, uh-huh, que era médico, né, você falou.
Uh-huh.
E se você pudesse fazer uma pergunta para ele hoje, qual que você faria?
Cara, para André Breton.
Fácil, né? Pergunta de 1 bilhão de euros.
Por que você é tão egocêntrico?
Ótimo.
É, porque a gente fala dele aqui, cara, mas tem uma gama. Eu tive a oportunidade de, em 2006, ver na National Gallery em Washington, que eu sempre vou pra lá quando vou pros Estados Unidos, eu adoro ir lá pra Washington. Washington é um símbolo pra mim. Aí eu fui ver os dadaístas, eles fizeram um catálogo Resonê com todo o dadaísmo de todos os países que estavam naquela efervescência ali no final do século. E eu consegui entender um pouco isso. E consegui entender que o cara que faz a melhor propaganda é o cara que vai ficar para a história. A história é sempre contada pelo vencedor. Mas se você pudesse agora reavivar a Frida e falar como é que foi a tua relação com o Breton, ela ia acabar com ele. Porque ele chamou-a para ir para Paris e quando ela chegou lá, ela viu que era um bando de gente que só queria pensar no seu próprio ego. Inclusive o marido dela.
Sim.
Entendeu? Que supostamente é o cara envolvido, ele era do Partido Comunista e ele é o cara que foi envolvido na morte do Trotsky, que foi exilado para a Cidade do México e tinha uma relação muito, sim, próxima com ela. E parece que o cara que meteu lá a picareta nas costas dele era o cara que conhecia todos esses caras ali. Então, esse culto à personalidade egocêntrica, masculinizada, toxicamente falando, infelizmente, até agora, é o que conta a história da arte mundial, né?
E a propaganda remonta muito tempo atrás, os russos, depois os alemães, enfim, por aí vai, né?
É, porque a gente está vivendo um momento que a gente começa a cancelar, assim.
Sim.
Começou essa história aí, é até controverso falar sobre a guerra que está acontecendo na Ucrânia, mas ela é uma guerra de propaganda que os Estados Unidos criou, né? Inclusive o Zelensky tirou a foto com a mulher dele na Vogue anteontem, né? Lá atrás, na Segunda Guerra, não sei, o casal também tirou a foto. Então a gente vive uma guerra da contra-informação muito, muito forte hoje, né?
E nada é por acaso, né?
Não, então a gente ainda a arte é um lugar que as pessoas, os grandes superpoderosos entendem que é um lugar de fala. E é um lugar de muito poder para as massas.
Sim.
Então é nesse momento que eu vejo assim, o Ai Weiwei, que é um cara que eu acho super interessante, mas ele acaba sendo quase que um bode expiatório para a cultura chinesa, né? Do que ele é, do que ele...
Sim.
Né, essa coisa dele ser preso, o cara batendo a cabeça dele na China, acaba sendo propaganda pra ele. Então, as public relations, a história das relações públicas, que depois vira propaganda, depois chega nas mídias sociais hoje, é uma coisa muito forte criada pela cultura americana, ou,
sim,
pela cultura ocidental, vamos dizer assim, né? E o que a gente vive hoje é isso, é assim, tá todo mundo esperando pro novo salvador da pátria, pra uma nova figura que todo mundo se atém, esquece do resto. E acaba caindo naquela coisa, assim, né? Como é que a gente vai cancelar o Mayakovsky hoje? Como é que a gente vai cancelar o Dostoiévski, o fulano? Porque, na verdade, o Ocidente também bebeu disso. O cinema americano bebeu dessa literatura para escrever clássicos americanos que estão ligados a isso. Então a gente cancelar isso, a gente cancelar a nossa própria história.
Sim. Erros à parte, a obra foi feita e ninguém apaga, né? Eu ia te propor uma coisa aqui, você não combinamos, mas você já se antecipou. Eu vou lançar alguns nomes aqui, alguns artistas, e aí você emite algumas palavras rápidas, assim. O primeiro é justamente o chinês que você falou aí. Você fala Wei Wei, eu falo Ai Wei Wei, mas é a mesma pessoa, então ele é o primeiro.
Pô, parabéns que você conseguiu chegar onde você chegou, mas você é um produto da mídia. E o teu, e todo o protesto que você faz acaba virando uma peça de colecionador na casa de um cara que ajudou todo esse processo a acontecer. Que é contra você ou contra a tua própria cultura.
Beatriz Milhazes.
Incrível artista, seríssima, uma pessoa doce, uma pessoa que veio das massas e conseguiu chegar na parede dos caras mais top bananas do mundo. Né? Uma pessoa que merece todos os louros que ela recebe, e é uma pessoa fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Várias vezes a gente se encontrou em Nova York e sempre foi uma figura incrível e, assim, homogênea, tranquila. Né?
É decorativa a obra dela?
Cara, pode ser. Pode ser também. O Matisse é decorativo, até o Boys hoje é decorativo. Se você chegar numa sala de um hall de um super colecionador lá na, sei lá, na Antuérpia, lá tem um trabalho dele lá do lado de um cara super high-tech, e virou mercado. Essa coisa da commodity e dos leilões e tal é um resultado desse neoliberalismo que a gente vive hoje. E que a gente tem que saber burlar, porque a arte é muito maior que isso, entendeu? Mas, nesse momento, é esse lugar que esse veículo mostra as pessoas. Então, tem prós e contras.
David Rockney.
Incrível. Um cara também que saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos. É um pintor que está vivo hoje. Ele ensina para a gente, toda vez que ele faz um post, que a gente vê uma reportagem dele, que ele é um cara focado na história dele, e não interessa o que acontecer, ele vai pintar até o último momento dele, e ele vai deixar um legado incrível. É um cara que eu acho incrível. A figura dele, a relação dele com o Warhol, que falavam que ele imitava muito o Warhol, mas ele teve, assim, a humildade de saber se colocar.
O processo dele eu acho maravilhoso, que ele sempre parte de uma foto para daí pra fazer a pintura, tem uma coisa assim, né?
É, e ele acaba virando também um cânone, né? Ele hoje é um cara, assim, que é um pintor vivo, fudido, assim, que tá aí fazendo coisas, tá com, acho que 90 e pouco já, né? Eu respeito profundamente quem tá fazendo a vida, fazendo arte a vida inteira.
Damien Hirst.
Puta, um artista incrível. Um artista, assim, com uma sacada fudida. É um artista que vários artistas, a gente tem que entender que artistas têm fases ruins, fases boas, mas ele entendeu toda essa questão mercadológica da Inglaterra, e ele assumiu isso, e ele entendeu isso que eu falei lá atrás, que um artista é muito também a parte administrativa dele, e cada mês que o cara faz um troço, ele encara, assim, aquela coisa que as pessoas esperam no artista, meio louco, meio bobalhão e tal, mas, cara, ele pensa arte o tempo inteiro, e eu pago todos os paus, assim. Eu acho que tem momentos péssimos dele, eu acho que tem momentos mercadológicos horrorosos, mas ele é um cara que, infelizmente, no nosso tempo, ele é um cara que é um tradutor da arte.
Não esgotou ainda, você acha?
Não esgotou, não vai esgotar. O cara tem ali, tem um arsenal, ele é incrível, né? Acho que não.
Nuno Ramos.
Também é um cara incrível, mas o Nuno Ramos, eu acho que ele virou uma vítima, assim, daquele momento dos anos 90, pré-internet. Né? O Nuno Ramos é um cara que ele veio para Curitiba logo na 111, em todos os momentos dele, ele foi festejado onde ele vai. Mas eu acho que, de tanto ele ser pompado, de tanto ele ser o eleito pelo aquele primeiro momento, assim, das galerias de São Paulo, grandes e tal, assim, ele ser o cara que teve a voz, ele falou demais.